As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
O encerramento da IFM Platex foi um dos assuntos que marcou a recente reunião da Câmara de Tomar. Como é de domínio público, esta empresa tomarense irá cessar a respectiva atividade durante este mês em virtude do processo de insolvência. Um cenário confirmado pelo Partido Social Democrata, que pela voz do vereador Luís Ramos questionou a autarquia nabantina sobre o acompanhamento que foi feito durante este período de dificuldade extrema para a empresa. Tal como a ERTE já adiantara em tempo oportuno, a Platex avança para o despedimento de 42 trabalhadores.
Já em novembro de 2020, trouxemos aqui à reunião de Câmara a situação da IFM e questionámos a Sra. Presidente se tinha alguma informação acerca da situação da empresa. Nessa altura, a Sra. Presidente disse que estava a acompanhar o caso. Gostaríamos de saber que tipo de acompanhamento é que foi feito, que providências foram tomadas pelo município para evitar este desfecho.
As competências das autarquias vão até determinado ponto, não é? E, portanto, já não é a primeira vez que a IFM passa por um processo complicado. A IFM precisava de um investimento muito grande para se poder modernizar. Recordo ainda, eu agora não sei precisar, mas talvez há 2-3 anos, a IFM teve um incêndio que danificou uma parte significativa das suas instalações, apesar de eles terem conseguido retomar de alguma forma aquilo que foi a produção. Aguardamos reunião com a massa insolvente. Queremos fazer exatamente o mesmo processo que fizemos com os trabalhadores da Prado, em que recebemos os trabalhadores e houve ali um conjunto de trabalhadores que até gostariam de manter a Prado a funcionar e tinham projetos e acompanhámos junto do AICEP na procura de investidores para o caso e, portanto, é isso que estamos na disponibilidade também de fazer com a IFM. Tendo certo que ainda não ocorreu mais recentemente nenhuma reunião, nem com o sindicato, e portanto queremos falar também com o sindicato dos trabalhadores.
A delegada de saúde de Tomar, Maria dos Anjos Esperança, voltou a apelar à vacinação contra a Covid-19. Em declarações à ERTE, também coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, reforçou esse pedido junto das pessoas que sejam contactadas, alertando-as para que não percam esta oportunidade. A outro nível, Maria dos Anjos Esperança referiu depois que quem não tem médico de família deve contactar o Centro de Saúde da área de residência.
Há pessoas que não fazem uso, digamos assim, permitam-me a expressão, que não fazem e que não frequentam as consultas do Centro de Saúde e algumas nem médico de família têm. Pois bem, devem dirigir-se aos Centros de Saúde, usar os relatórios médicos dos locais onde andam a ser acompanhados para que a equipa de família, de enfermagem e de médico de família possam registar no sistema se a pessoa é elegível ou não para a vacinação. Se a pessoa está dentro destas condições acima dos 50 anos ou se a pessoa tem mais de 80 anos, mas que não frequentava as consultas do Centro de Saúde e, portanto, não estava identificada. É necessário fazer isso. Não se pode chamar as pessoas que não estejam efetivamente registadas no Serviço Nacional de Saúde e deve ser desta forma que é feito. Portanto, não vamos deixar a vacina para trás, não vamos perder a oportunidade de ser vacinados. Mais tarde também as pessoas que já foram positivas e que não tenham imunidade, porque há casos desses, e que não tenham imunidade, serão também vacinadas, mas agora serão só a vacinar as pessoas que foram sempre negativas. Ou então que tenham efetivamente comprovada falta de imunidade, apesar de já terem tido a doença. O que é raro, mas pode acontecer. Solicitem informações no Serviço de Saúde Pública, junto dos vossos médicos de família, mas não percam a oportunidade de serem vacinados. A vacina será aquilo que no futuro, a preparar dos nossos comportamentos, aquilo que no futuro pode evitar que tenhamos novas ondas, como tivemos agora em janeiro, que os nossos serviços de saúde, quer os serviços básicos, os cuidados de saúde primários, portanto de medicina geral e familiar e saúde pública, quer os diferenciados dos hospitais, passem outra vez por situações como nós vimos na comunicação social, com as ambulâncias a fazerem fila à espera, com os cuidados intensivos quase lotados e, portanto, cabe-nos a nós todos, através da toma da vacina e através dos nossos comportamentos, evitar que essas situações aconteçam. porque redondam normalmente em muitos óbitos.
Foram detectadas mais 4 infecções de Covid-19 no Médio Tejo, 2 das quais no Entroncamento, uma em Orém e outra no Sardual. No total estão já em causa 12.599 contágios desde a chegada da pandemia, dos quais 512 estão ativos. A boa notícia desta recente atualização centrou-se na recuperação de mais 374 pessoas, agora num total de 11.706 altas. Há a lamentar 364 mortes. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Orém é agora o concelho com maior número de infecções ativas, num total de 133, seguindo-se Alcanena com 116 e a Tomar com 93. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia. Orém, 2.988 infecções, 2.774 recuperações, 81 óbitos, 133 infecções ativas. Tomar, 2.455 casos, com 2.311 recuperados, 51 óbitos, 93 infecções ativas. Torres Novas, 1.959 infecções, 1.847 recuperados, 59 mortes, 53 infecções ativas. Abrantes, 1.490 infectados, 1.400 estão curados, a lamentar 68 mortes, 22 infecções ativas. Entroncamento, 1.072 infecções, 1.020 recuperados, 20 mortes, 26 infecções ativas. Alcanena, 1.008 casos, 848 recuperações, 38 vítimas mortais, 116 infecções ativas. Ferreira do Zêzere, 612 casos, 540 dos quais recuperados, 16 vítimas mortais, 56 infecções ativas. Mação, 427 infecções, 409 recuperados, 15 óbitos, 2 infecções ativas. Vila Nova da Barquinha, 258 casos, 243 dos quais dados como curados, a lamentar 8 mortes, 7 infecções ativas. Sardual, com 167 casos, 157 recuperados, 5 óbitos, 5 infecções ativas. Finalmente, Constância, 163 infecções, 157 das quais recuperadas, 3 mortes, 3 infecções ativas. Morreram mais 3 pessoas que estavam infectadas com Covid-19 na Lusíria do Tejo, sendo que 2 desses óbitos foram declarados em Almeirim e 1 em Rio Maior. Estão já em causa 370 vítimas associadas a esta pandemia. Ainda no recente boletim do Agrupamento de Centros de Saúde, houve registro para a detecção de mais 8 casos, 7 dos quais em Santarém e 1 em Rio Maior. No total, já foram descobertos 12.208 contágios, dos quais 330 estão ativos. Nota pela positiva para a alta concedida a mais 122 pessoas, numa globalidade de 11.508 recuperados desta doença.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Direção-Geral da Saúde confirmou a morte de mais 38 pessoas em Portugal que estavam infectadas com Covid-19, agora num total de 16.389 vítimas desde a chegada da pandemia ao nosso país. Lisboa e Val do Tejo teve mais 18 vítimas, seguindo-se o Norte com 10, o Centro com 7, no Algarve houve mais 2 mortes e no Alentejo mais 1. Quanto a novos casos, registro para mais 691 infecções, num total de 805.647. Lisboa e Val do Tejo continua como a região mais afetada, com 255 contágios, enquanto no Norte houve 166, na Madeira foram 140, o Centro teve mais 73, no Alentejo mais 27, nos Açores são 19 e no Algarve foram 11. Há nesta altura 1.997 pessoas internadas, das quais 446 em cuidados intensivos.
Rádio R, informação.
Os serviços da Câmara de Tomar estão no terreno a avaliar quais as estradas, caminhos municipais que necessitam de uma intervenção mais urgente perante o atual estado de degradação. Anabela Freitas, presidente da autarquia Namantina, confirmou isso mesmo, sublinhando que a prioridade será mesmo para as artérias que estão em pior estado. Assim que o bom tempo estabilizar, será feito o conjunto de repavimentações, assegurou.
Há um conjunto de vias que estão em estado, porque o inverno também foi rigoroso, estão em estado que necessitam de ser arranjadas. Ainda não estão formalizados com todas as juntas de freguesia os contratos interadministrativos e, portanto, aquilo que vamos fazer aqui é definir prioridades de intervenção nas estradas que estão piores. Quando eu digo que não foram formalizados, porque não vamos nós intervir naquilo que são as estradas que as juntas de freguesia vão indicar em matéria de contrato interadministrativo e, portanto, nós vamos intervir nas outras, fazendo uma avaliação técnica, e os serviços estão já a trabalhar nesse sentido de definir prioridades de intervenção num conjunto de estradas, leiam-se estradas de caminhos municipais, porque é nesses que temos competência para poder atuar, e portanto estamos já a definir por forma a que, assim que o tempo melhorar, possamos então começar a pavimentar, repavimentar, arranjar estradas que no nosso concelho estão em pior estado de degradação.
É um dos momentos mais significativos das celebrações da Páscoa em Portugal, mas que este ano, por força da situação pandémica em que vivemos, não se irá realizar, pelo menos nos moldes habituais. Falamos da Semana Santa no Sardoual, evento que tradicionalmente antecede a Páscoa. Ao mês da sua realização, o presidente do município sardoalense, Miguel Borges, confirmou à ERTE que a Semana Santa de Sardoual não se realizará nos moldes habituais, sendo que estão em marcha atividades que terão como palco as plataformas digitais.
Estamos há pouco mais de um mês da Semana Santa, ou um mês precisamente da Semana Santa, do início da Semana Santa, e como tal há que pensar no que fazer ou no que não fazer. Porque, na verdade, em primeiro lugar estão as pessoas e a saúde das pessoas, e está o cumprimento daquilo que são todas as regras emanadas pela Direção-Geral de Saúde. Isso é o principal. De qualquer das formas, não queremos de modo algum deixar de, pelo menos para consumo interno, ou seja, para os sardoalenses, para que se sintam que esta é uma época especial para todos nós. Por isso iremos criar alguns momentos, principalmente com a colocação das faixas roxas, como fazemos nos outros anos, como temos feito algumas publicações digitais da nossa página, fazendo uma retrospectiva daquilo que tem sido os anos anteriores, mas também este ano vamos lançar um concurso de desenho digital. Vamos fazer dois concursos, aliás. Um é aquele que todos os anos fazemos no âmbito do projeto Capela da Escola, que não queremos deixar que não aconteça, um projeto com cerca de 20 anos, mas também um desafio, um concurso aos criativos para que realizem um tapete de flores digital, para que possamos depois também, aqui utilizando as novas tecnologias, podermos assinalar esta nossa Semana Santa. É certo, e lamentavelmente é um período em que não podemos contribuir para a dinâmica da nossa economia local, uma altura em que muita gente nos visita, mas ainda é cedo. Este ano ainda não é o ano ideal para que as pessoas possam fazer como faziam há dois anos, não como o ano passado, claro. O ano passado já estávamos em confinamento, mas aquilo que nós queremos é que, de futuro, em um futuro mais breve possível, possamos realmente voltar a uma normalidade. Por isso, não deixaremos de assinalar, temos já estas ideias perfeitamente definidas, mas há outras que irão surgir e que irão aparecer e serão também uma surpresa que nós iremos fazer até lá.
Foi apresentado em Alcanena o Plano Estratégico do Sistema de Saneamento integrado na reunião do Observatório Ambiental. A Presidente da Câmara Municipal e do Conselho de Administração da Aquanena, Fernanda Aceiceira, deu início à sessão, seguindo-se o enquadramento e a apresentação da proposta do Plano Estratégico do Sistema de Saneamento de Alcanena, a cargo dos representantes da Aquanena e da Hidra, Hidráulica e Ambiente, Isabel Pires e José Saldanha Matos, respectivamente. Ficou um ponto de situação em torno deste plano pela voz de Fernanda Aceiceira.
O Observatório Ambiental foi criado e aprovado em reunião de Câmara de janeiro 2018 e tem vindo a reunir as suas 17 entidades representadas neste importante espaço. Tem estado a cumprir o seu objetivo, porque ele foi criado em resultado de problemas ambientais, maus odores, que se fizeram sentir também de forma mais gravosa, com maior gravidade, em 2017, segundo semestre de 2017, e levou a Câmara Municipal de Alcanena a reunir as entidades relevantes e com intervenção direta nestas áreas, neste observatório, que tem vindo a reunir com o objetivo de acompanhar, de todas as entidades acompanharem o trabalho que é feito, darem os seus contributos também sobre as ações que podem ser realizadas em várias áreas. A área do ambiente é uma área muito transversal, muito abrangente, tem que haver uma visão integrada das questões ambientais num território, mas realmente sabemos todos as verdadeiras razões que acabaram por motivar a criação deste observatório. Agradeço por isso o contributo que todos têm dado e que agradeço continuem a dar, porque muito trabalho está feito, mas há sempre muito trabalho a fazer. E é com este espírito que todos temos que continuar.
A altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Sara Costa.
Caras e caros ouvintes, ontem celebramos o mar. Foi um de março diferente, mas o possível mediante as atuais restrições causadas pela pandemia de Covid-19. E em que expôs acompanhar online todas as cerimónias, que começaram no quartel dos bombeiros, celebrando o seu 99º aniversário, que, apesar de se assinalar a 28 de janeiro, é no 1 de março que efetivamente se comemora. E aproveito para expressar um enorme bem-aja a todas estas mulheres e homens que diariamente prestam este gratificante serviço à comunidade. Seguidamente, deu-se a habitual deposição das coroas de flores no monumento a Dom Gualvim Paes, fundador do castelo, que fez ontem 861 anos. Posteriormente, seguiu-se para o espaço do Conselho, com os habituais discursos oficiais e com as homenagens a um conjunto de ilustres tomarenses que se destacaram ou se destacam diariamente e levam com o seu trabalho o nome de Tomar. Homenagens estas também aos funcionários municipais que completaram 25 e 35 anos de casa. A todos vós também não podia deixar de parabenizar. Dar nota que começou no passado sábado o programa Tomar Entrega por Si, onde o município de Tomar vai custear o serviço de entrega de refeições ou produtos comprados em restaurantes e pastelarias em qualquer freguesia do concelho. A entrega é assegurada por táxis do concelho aderentes e pelas plataformas de entrega ao domicílio, como a Recadex ou a Pedicom. Assim, o consumidor apenas paga a refeição. O principal objetivo desta medida é apoiar a economia local, nomeadamente o setor da restauração, mas também proporcionar aos tomarenses que residem em freguesias mais distantes do centro urbano a mesma comodidade, pois estes serviços tinham o seu raio de ação restrito à freguesia urbana. Para mais informações, como por exemplo para consultar os restaurantes e pastelarias aderentes, basta consultar o sítio de internet do município de Tomar em www.cm-tomar.pt ou consultar a página do Facebook do município. Dar nota ainda que no passado dia 24 de fevereiro começou a vacinação no pavilhão Jacques Raton, agora convertido em centro de vacinação. E felicitar todos aqueles que estão envolvidos neste projeto pela excelente organização e desejar, obviamente, continuação de um bom trabalho. Por falar em felicitações, o Sporting Clube de Tomar, que completou no passado dia 26 de fevereiro o seu 106º aniversário, ao seu presidente Ivo Santos e a todo o corpo dirigente, mas também a todos os atletas e associados, desejo que continuem a elevar o nome do nosso clube e de Tomar. Dar ainda nota do novo restaurante Burger King, que gerou 25 postos de trabalho diretos, desejando também muito sucesso. Para finalizar, informar que após 3 anos terminaram as negociações com o Ministério da Defesa e com a Direção-Geral do Tesouro e Finanças, para que este município possa intervir e requalificar o edificado ou o que resta dele do antigo Regimento de Infantaria 15 e Tribunal Militar, que se situa nas traseiras do Convento de São Francisco. A pretensão é, após esta intervenção, centrar a generalidade dos serviços municipais entre as várias unidades orgânicas, arquivo municipal, serviços sociais e atendimento geral ao cidadão, permitindo assim uma melhor eficiência e diminuir os custos de funcionamento. Termino desejando uma boa semana. Protejam-se. Obrigada.
E assim finalizamos esta edição. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.